Nascido na área rural de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, Manuel Vieira saiu de onde cresceu para viver na região metropolitana de Belo Horizonte.
E aí, por não ter uma perspectiva de vida, não ter empregos, não ter muitas estruturas na região lá, as pessoas acabam, quando completa a maioridade, quando completa uma certa idade, as pessoas acabam deixando a região para poder procurar cidades maiores para poder ter expectativa também, né?
Ele viveu no terreno de um tio por um tempo, depois precisou se mudar para a Vila Iris, em Santa Luzia. Foi quando começou a observar os problemas da cidade grande.
Lá no interior eu vivi os problemas da falta de perspectiva, né? Da fome, da miséria, da seca. E aqui eu comecei a ver essas contradições também da cidade. Apesar de ter uma certa estrutura, comércio, emprego, essas coisas, faltava as estruturas em relação à questão de moradia também.
Em 2013, Manuel foi morar com a família na ocupação urbana Esperança. Foi por lá que começou a entender a questão da falta de moradia como uma causa.
Porque não adiantava só ter a casa, né? As quatro paredes e um teto, não ter nenhuma dignidade, não ter asfalto, não ter esgoto, não ter água, não ter luz.
Mas ir atrás de direitos nem sempre é uma tarefa fácil. Até para os cidadãos comuns que, às vezes, ao procurar serviços simples, como questionar uma conta de luz que veio cara demais, já pode ser difícil. Em busca de entender os próprios direitos, um espaço que várias pessoas procuram é a Defensoria Pública. O defensor público Giovanni Manzo afirma que o papel dele e dos colegas é exatamente o de esclarecer a população.
A função principal da Defensoria é orientação em direitos, não simplesmente uma postulação em juízo. Muitas das vezes, né, a pessoa acredita ter um direito quando ela não tem. Então há essa orientação, a escuta do que houve, né, e a devolutiva sobre a análise jurídica da pretensão da pessoa, se ela tem pertinência, se ela tem cabimento ou não, né, e explicando quais são as repercussões daquilo, se travado extrajudicialmente, que é a nossa principal atuação, e na sequência, se isso, qual o desdobramento em juízo.
Nesse contato com a Defensoria, por exemplo, é até comum que as próprias pessoas comecem a trazer sugestões sobre os próprios casos.
Vários dos nossos assistidos, eles já vêm com algum material pronto dizendo: olha, eu entrei no Google, eu entrei na internet, pesquisei isso, achei aquilo. E aí, várias vezes, isso nos é aproveitado, né? Outras vezes não, a gente pondera: olha, essa decisão que você achou é relativa a um caso ou outro. Parece semelhante, mas no fundo ele tem diferenças que não refletem o seu caso.
Manuel, por exemplo, conta que vai por conta própria atrás de informação. Dentro do movimento que faz parte, também recebeu muita formação.
Eu não tenho nenhuma formação acadêmica, não frequentei a universidade, mas eu sou assim bem estudioso da área da reforma urbana, né? Então, sempre que eu posso, eu estou lendo livros, para poder também entender essa questão da moradia, a questão de como que vivem as pessoas mais pobres.
Apesar de serem coisas básicas, como já contamos aqui nessa série, comida, segurança pública, moradia,
não é fácil acessar direitos. Não é fácil concluir ou ter na sua defesa os direitos garantidos. Isso no Brasil tem se tornado uma luta. Porque se vamos pelo meio formal, normativo, é uma luta de muitos anos.
Quem faz essa afirmação é Maria Emília da Silva. Ela é vice-diretora do Instituto DH e coordenadora do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos em Minas Gerais.
E as pessoas pleiteiam um direito imediato, que ele normalmente vai estar ligado a uma efetivação de uma política pública, por exemplo. Uma luta exemplificando uma luta por um direito à saúde. Às vezes a pessoa tem que lutar, investir, demandar através de Ministério Público ou da Defensoria Pública para se conseguir um direito básico.
Essa trajetória, além de nem sempre ser simples, ainda pode ser arriscada.
Que a gente somou nesses 4 anos, foram de uma média de 3 defensores de direitos humanos assassinados por mês.
O ódio vai gerando violência e vai destruindo aquilo que é elemento fundamental. Não, as pessoas dizem: não, eu respeito os direitos. mas os direitos que interessam para ele.
E a gente tem casos concretos para exemplificar esses relatórios, como, por exemplo, o assassinato da vereadora Marielle Franco, grande defensora dos direitos humanos, assassinato de Zé Maria do Tomé, aqui do estado do Ceará. Então, aquelas pessoas que se colocam na luta para defender a terra, o território, as florestas, a nossa fauna, a nossa flora, acabam muitas vezes sendo vítima da ganância.
Essas pessoas se tornam pessoas não gratas, que são as insistentes, as que vão, as que debatem, as que querem fazer valer seu direito.
Principalmente no Brasil.